Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, é aqui, totalmente protegido num... Isso aqui é o quê? É o Kremlin que nós estamos?
É.
Desculpa aí, vocês que estão... É o Kremlin, né? É. Estamos aqui numa das estamos salas aqui... aquecidas do... Calma, Rodolfo,
cada vez. Estamos aqui tomando uma vodka com...
Você pode estar tomando, eu não estou não.
Ah, eu estou aqui agasalhado. Dá tchau para ele lá, gente. Tchau, Putin.
Ó, chama ele aí. Estamos então aqui... no meio da comunidade russa, cheio de soviéticos, em ritmo de Copa do Mundo, mas falando dos outros esportes, pois afinal de contas o Startcast é o giro semanal pelo mundo dos esportes, que traz hoje os últimos campeões antes da Copa do Mundo. Mas para isso ali, completamente embriagado e abraçado com o urso bebendo vodka, é o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom? Vamos para a Copa.
Tem rolando a língua, hein? Gostei de ver. Hoje quase venderam ele achando que era mesmo a matriósca, o senhor Marcelo Marques.
E aí, beleza?
Se não fosse com a camisa do gás, você tinha ido, hein, Celi? Foi pois quase. É. Também está aqui conosco hoje o senhor Emanuel Bessa, que veio falar de NBA sem ter visto o jogo. Nossa,
fala comigo, galera. Mistério. Olha, eu achei que a final seria hoje, infelizmente.
Chega, já falou bobagem demais nessa sua pequena fala. Está aqui também o senhor Glauber Maia, que saiu correndo ali para tentar alcançar o Putin, mas não deu tempo, né, velho?
Pois é. Na verdade, as seguranças dele não deixaram chegar perto, não. Mas a próxima vez que eu passar ali, nós vamos cercar ele para participar do podcast.
Que é isso? E encerrando aqui, a grandiosa surpresa, nós desembarcamos aqui em Moscou e demos de cara com o senhor Cícero Oliveira aqui também, fazendo uma viagem de férias ou só para participar do podcast mesmo?
Não, eu vim só pra participar do podcast mesmo. Eu falei pra vocês trazerem blusa de frio. Não sei se vocês trouxeram, porque aqui tava meio frio até ontem. Hoje deu uma melhoradinha, mas deve esfriar ainda com a Copa.
É bem possível.
É muito pé frio, reunido.
Agradeço. É verdade, menino. A Islândia vai estar jogando em casa, senhores. E aqui nós estamos agradecendo.
Mick Jagger vem aí, hein? Cuidado.
Hein?
Boa.
A KGB, hein? Olha só. Ah, vocês estão achando que não. Agradecemos a todos que acompanham o Startcast semana após semana e houve esse amontoado de informações importantes e coisas de alto nível que são faladas aqui. Menos para o Celim, que não dá para chegar no alto nível com a estatura dele. Mas enfim,
fica difícil.
Fica complicado. Começamos aqui, primeiramente avisando a todos, nós vamos passar rapidamente pelo Brasileirão, para vocês não ficarem reclamando muito. Tem Mundial de BMX, NBA, NHL... Roland Garros, Fórmula 1, Liga das Nações, um esporte esquisito, que é um negócio importante. E vamos começar com a nota triste da última semana. Nos deixou a maior tenista sul-americana de todos os tempos, Maria Esther Bueno. É, todo mundo aqui conhecia ela, né? Pelo amor de Deus.
Claro.
Ui. Claro. Bailarina.
Com certeza.
Pequena. Exatamente. Notável. Nascida em São Paulo. Ela era conhecida como Maria Bueno em todo o mundo, mas aqui no Brasil ficou conhecida como Maria Esther Bueno. Para alguns, ela foi até a maior esportista brasileira de todos os tempos. Ela tem, eu vou elencar aqui, só os títulos que ela tem. Rapidamente, 71 conquistas. Ela foi número 1 do ranking da ATP, da WTA, né? ATP é masculino. A WTA. 59, 64 e 66. Ela ganhou, ela foi finalista do Australian Open em uma edição, em 65, e perdeu. Foi finalista em Roland Garros também uma vez, em 64, e perdeu. Isso na chave de simples. Em compensação, em Wimbledon, ela ganhou 3 vezes em simples, e no US Open ela ganhou 4. Nas duplas, ela ganhou Roland Garros uma vez, o Australian Open mais uma vez, o Wimbledon 5 vezes e o US Open em mais 4 oportunidades. Isso aí sem contar também as participações dela em torneios de duplas mistas. na qual ela ganhou o Roland Garros também, e foi vice-campeã mais cinco vezes nos torneios da WTA. Ela também foi medalha de ouro no Pan-Americano de São Paulo em 63, na chave de simples, e no mesmo Pan-Americano foi prata nas duplas femininas e nas duplas mistas. Isso aqui que eu estou fazendo um resumo da carreira dessa pessoa.
É. Tá bom, você vê a dimensão dela. Você esqueceu de citar uma pequena curiosidade.
Fique à vontade.
Ela conseguiu a proeza de ganhar o mesmo torneio em simples e duplas femininas no mesmo ano.
Exatamente.
Em 60, ela ganhou em Wimbledon, no simples e em duplas. Ela era a rainha da grama, porque na década de 60, dos quatro grandes slams, só Roland Garros que era no saibro. O resto tudo na época era grama. Gramado era com ela mesmo. Ela mandava e desmandava, principalmente o Wimbledon.
E aqui... E ela tem um título de duplas em Roland Garros. Mesmo não sendo grama, ela conseguiu beliscar uma lá também. Temos que, aliás, duas, né? Que ela tem uma de duplas e uma de duplas mistas.
Duplas mistas.
Ela recebeu homenagens para todo o canto do mundo, exceto no amistoso Brasil e Áustria, porque a Áustria não deixou. Já tem antipatia.
É. Outro detalhe também. O grande ano dela foi em 1960, que 60 ela ganhou todos os grandes slams em dupla. Todos, sabe? Que fechar a quadra. Ela fechou a quadra. Ganhou na Austrália com a Christine Truman James. E a dupla mais vencedora dela foi com a Darlene Hard, que ela ganhou em Roland Garros, em Wimbledon e US Open.
E em 64 ela realizou uma partida épica contra Margaret Court em Wimbledon. Jogo que foi considerado um dos 10 melhores jogos da história do tênis. Barra pesada, viu?
É, ué.
E ela foi ela foi a primeira mulher sul-americana a entrar no Guinness por ter conseguido 19. Vencer uma partida em apenas 19 minutos. Ela venceu a. Deixa eu ver o nome dela aqui. Carol Gribner, se eu não me engano. Eu não sei se a pronúncia qual era. Gribner, ela derrotou ela em 19 minutos. Eu não consigo imaginar esse jogo.
Não, é uma final de Grand Slam.
Pois é, velho.
O mais punk é isso. A final é Grand Slam. Ela fez um 6-1-6-0.
6-1-6-0, isso que eu ia falar.
Ela fez um 6-1-6-0. Quase que ela zerava a banca.
Quem pagou esse ingresso aí ficou muito bravo com ela.
É, assim, chegou, começou, ué, e acabou?
Tem uma entrevista dela em 2014 no Sport TV que ela diz: você vê hoje em dia, um ponto demora 10 minutos. Comigo eu gastei 19 minutos para ganhar um jogo inteiro.
Pensa a pessoa que chegou atrasada e foi buscar cerveja e batata frita lá no, na lanchonete.
Nem o Wimbledon você acha que vendia. Peraí, você acha que vendia isso,
não,
Wimbledon?
Não, mas foi.
Foi pegar champanhe e caviar. Pensa na pessoa que foi ali na barraquinha pegar champanhe e caviar. Sentou para ver o jogo, já tinha acabado.
Pois é, aí é complicado. Muito bem, fica aqui nossa homenagem. Daqui a pouco nós vamos colocar também no blog o Gênios do Esporte dedicado à carreira épica dessa enorme figura do esporte brasileiro. Fica aqui nossa homenagem. Próximo assunto da pauta vai ser uma passagem breve, porque foi um momento histórico para o ciclismo brasileiro, no mundo, todo mundo sabe o que é BMX, né? Ciclismo BMX.
BMX
é
aquela parada de descer montanha abaixo, né?
É, que é tipo aqueles motocross, só que você faz com
bicicleta.
Bicicleta. É uma pista, né? É uma pista.
Exato.
Cheia de obstáculos e tudo.
Não, mas tem a descida de montanha, é uma das categorias do BMX. Mas no caso aqui foi aquela de pista, que não deixa de ter descida de montanha, né? Que o negócio não tem todo... atribulado, tipo isso. Foi realizado esse ano o Mundial em Baku, no Azerbaijão, e a categoria masculina e feminina tiveram presenças brasileiras. Na categoria feminina, a brasileira Júlia Alves chegou até a semifinal, mas ela se chocou com outro ciclista e acabou abandonando. A Paola Reis e a Priscila Estevão Stevaux, que deve ser descendente francês, pararam nas quartas de final. O pódio feminino do BMX Worlds ficou com as irmãs Laura Smulders e Meryl Smulders em primeiro e segundo, respectivamente. Já não basta ter treta em casa, ainda chega em primeiro e segundo, né? E o terceiro lugar ficou com Judy Ball, da Holanda. Enquanto isso, no masculino, o Brasil fez história no ciclismo. Se por um lado a participação do... Peraí, deixa eu checar o nome dele. O Renato Rezende não foi lá essas coisas e terminou em 21º. Anderson Ezequiel chegou na final e conquistou o melhor resultado de um brasileiro numa categoria elite de qualquer disciplina olímpica do ciclismo e mundiais. Vocês estão entendendo que é qualquer uma? Você pode escolher o ciclismo qualquer que for. E esse é o melhor resultado de todos os tempos, porque ele é o primeiro brasileiro que consegue um pódio no mundial de uma modalidade de ciclismo. Ele foi o bronze, perdendo para o medalha de ouro André Sylvain da França, e o de prata, Joris Dudu, também da França. Com isso, ele se tornou o maior vencedor em mundiais do ciclismo brasileiro. E até domingo eu não conhecia ele.
Eu não conhecia até agora.
Interessante.
Pois é. Muito bem, passando por essa efeméride ciclística, nós chegamos agora ao Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma passagem aqui. Está vendo aqueles caras correndo ali? Deve ser para se aquecer. Nós vamos fazer mais ou menos isso com o Brasileirão. A Série A está monopolizada pelo Flamengo, que conseguiu uma arrancada aí com várias vitórias e assumiu a liderança e pôs 6 pontos de frente sobre o meu favorito ao título, o Clube Atlético Mineiro, que está em segundo com 20 pontos, Celinho. E eu queria que você citasse essa arrancada do Galo com Royce Guedes e Pastor no ataque, fazendo todos os gols do mundo.
Arrancada graças ao América, né, na verdade, cara, sempre um pai pra gente. chega nessa hora, chama o América, né, crise.
É, crise chama o América.
É verdade.
Semana passada eu tava pra ouvir na Itatiaia a torcida brigando depois do empate do Chapecoense, brigando com o presidente, fazendo o Diaba 4, como se o Atlético estivesse lá na lanterna do campeonato.
Exatamente, atleticano é chiita demais, véio. Você precisa de ver o Twitter. Vocês não acompanham, lógico, perfis atleticano, mas diga.
Só queria fazer uma observação aqui sobre o América. O pessoal está preocupado que o América perdeu para o Atlético, perdeu para o Grêmio, mas eu estou achando que esse ano o América não cai de tipo nenhum, porque está perdendo para quem é melhor que ele e está ganhando de todo mundo que é do nível D para baixo. Então,
exatamente, tem que fazer o que tem que fazer.
Esse ano o América entendeu como é que ele tem que fazer para ficar na elite.
E outra, né? Perdeu de 1-0 só pro Grêmio, tá bom.
Ué, ainda mais jogando lá na Arena, tá de ótimo, tá bom.
Pois é, o Cruzeiro perdeu de 1-0 pro Grêmio aqui no Mineirão. O América tá melhor que o Cruzeiro já.
Acha 4 times piores que ele.
Ah, acho. Ceará e Paraná já estão ali. As vaguinhas dele já estão lá.
O Paraná já tem, deixa eu ver, o Paraná tem 15 pontos no Campeonato Brasileiro já.
Vamos ver o primeiro jogo e depois o primeiro jogo quarta-feira.
Quarta-feira tem 3 pontos garantidos para eles.
É. Sim. Ou seja, essa zona de rebaixamento aí, você pode saber que não vai acontecer na próxima rodada. Celinho, em sua homenagem, se acabasse hoje, o que é? G4, né? O G6, já.
O G6
da Libertadores seria Flamengo, Atlético, São Paulo. O São Paulo ali pra mim não tá fazendo muito sentido, mas tudo bem. Pra mim, Atlético, São Paulo, Grêmio.
Desacostumamos com isso, São Paulo.
Desacostumamos, pô.
Aguirrão da Massa tá lá, ué.
Eles mandaram Aguirre embora de bobeira. Muito bem. Além do São Paulo, tem o Grêmio e o Inter que estão ali coladinho e o Parmeira que tá ali também. O Sport já era o elefante em cima da árvore e já começou a descer. O Cruzeiro já desistiu desse, viu que vai conseguir 44 pontos rapidinho, já tirou o pé. O Corinthians já viu que esse ano não dá. O negócio é do Carille mesmo, o povo estava em dúvida, agora nós temos certeza. O Vasco está ali, então passa vergonha num dia, Pikachu faz milagre no outro, passa vergonha um dia, ganha e não. Vai indo.
Pior, vai ficar tipo o Atlético ano passado.
Pior manchete da, do Globoesporte.com colocando choque do trovão.
Thiago Leifert acabou com a Globo Esporte.
Né? Acaba com as caças aí, Bruno.
Que loucura.
Não, acho que você ia mais, não. Ninguém tá nem esse negócio. Vamos passar pra você. Mas... Rica, mas legal.
Vai o Z4 aí. Passa pro Z4.
Vamos falar só
tá com o Paraná e Ceará lá.
Vocês me permitem só um comentário da Série A?
Só um momento. Só o G4, tá, o Z4. Atlético do Paraná, Bahia, Paraná e Ceará, com o Santos ali na bica. E a artilharia tem Royce Guedes com 8 e Pastor Oliveira com 6. Fique à vontade.
Eu acho que provavelmente o América não vai cair, igual vocês falaram, mas muito porque o time do América ele é muito consistente. Já vem com o trabalho do Anderson, que está lá desde 2016. A gente tem que lembrar que o trabalho no longo prazo do Anderson, principalmente naquele final de Série A de 2016, que ele ainda tentou salvar o América, que estava numa situação muito difícil, foi campeão ano passado. Pelo que eu vi do América, até assistindo jogos aqui na Independência, o time é muito consistente, cara. E nessa Série A hoje, que tem dois times muito fracos, igual o Ceará e Paraná, eu acho que muito provavelmente... E o Vitória também. O Vitória também é um time muito fraco. Eu acho que o América ele consegue escapar. Então, não tão só escapar, mas como se bobear, ele belisca até uma vaguinha na Sul-Americana. Dependendo, né, se alguém ganhar ou tiver alguma outra vaga dos times aqui da frente aumentarem a janela de classificação, eu não me assustaria se o América conseguisse. Por exemplo, o América hoje tem um time mais consistente que a Chapecoense. Sim, se for observar ao longo do ano, o América apresentou um futebol melhor do que a Chapecoense.
Aqui nós já falamos 4 times pior que o América. Ceará, exatamente. Paraná, Chapecoense e Vitória.
E vem cá, eu não colocaria o Sport como melhor que o América, não.
Ah, não. Não é. Do América.
A diferença do Sport é que o Sport tem torcida. Então os jogos em casa ficam mais fortes.
E desbarrancar lá em Recife pra jogar contra eles é mais difícil que desbarrancar aqui em BH pra jogar contra a América.
Sim, se vou também. Comparar o América e a Chapecoense, que estão mais ou menos na mesma posição na tabela, o problema do América é que perde muito. Tem 6 derrotas, enquanto a Chapecoense tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.
Mas aí que então, tá, Celinho. Perder muito, às vezes, compensa mais que empatar muito. Ao Cruzeiro, com essa quantidade de derrota que tem aí, ganhou 3 jogos, apareceu em segundo.
Exatamente.
Muito bem. Chega de ser... Alguém mais quer falar alguma coisa para poder cortar isso aqui de Série A?
Não, vamos passar para a Série B, que é mais legal.
Exatamente. E o Victor Cuesta do Inter. Olho nesse cara, tá jogando muita bola. O último que eu falei isso é o Bruno Rodrigo. Vocês viram o que que deu. O... Nada. Que isso, é? Série B, Fortalezão, Mil Grau da Massa, perdeu. Finalmente, graças a Deus, perdeu. É. E perdeu pro maldito do São Bento, aquela praga do time do São Bento. Pois é, São Bento tem 3 vitórias no campeonato, 7 empates e não perdeu pra ninguém. Essa incônia está aí.
É o único invicto das duas primeiras divisões brasileiras.
E o pior, se perder 2 jogos, vai pra zona de rebaixamento.
E não sai nunca mais.
Pois é. Ai, ai. Mas aqui, teve um jogo eloquente no último sábado. O Atlético Goianiense, sendo o Atlético Goianiense até na Série B, perdeu em casa de 4-3 pro Figueirense.
O Figueirense é um cara que deu uma ajeitada no time, esse ano vai, hein?
Ano que vem, esse ano ele deu uma aprumada ali. Baixamento, lá está o Goiás. Goiás ganhou um jogo. Goiás ganhou um jogo, gente. Olha só. Ganhou do Paysanduzão, que estava lá na ponta. Olha que esse Goiás daqui a pouco aparece lá no G4. Ô, Celinho, o Criciúma tá a 2 pontos sair, viu?
Sei. Prefiro Goiás e Criciúma, tudo lá embaixo mesmo.
Mas o Criciúma tá em ascendência. Teve um clássico esses últimos dias aí, teve um CSA e CRB que ficou 0-0 e dizem que foi de propósito. O CSA não quis ganhar para não tomar a liderança antes da hora e não perdeu porque ia manter o CRB no rebaixamento. Fontes disseram isso. Mas, Celinho, tem uma notícia boa para você. O Londrina está perigando, já está em 14º.
Outro também que pode ficar por lá.
Se acabasse hoje...
Mas
é que o
Londrina
hoje,
só tem um episódio de... O episódio contra o Galo, que foi ano passado, mais nada de histórico negativo.
É aquela lambada.
Só tem basicamente uma vitória na Copa do Brasil.
É.
Mas foi duas Copas do Brasil que eles tiraram o Galo.
É. Mas da época do Filipão lá, né?
Pois é. Adiante, então. Se acabasse hoje, Zé, Fortaleza, CSA, Avaí e Curitiba estavam na elite. E rebaixados, Boa, CRB, Goiás e Criciúma. Muito bem. Série C, o que nós temos de novidade? Nenhuma. O Atlético do Acre está firme na liderança. Não mudou nada no Grupo A. Está igualzinho semana passada.
Mudou.
O Atlético do Acre mudou mesmo. Calma.
No final mudou.
Lá na frente. As sete primeiras posições estão iguais. Atlético Acreano, maior Atlético no momento. Confiança, ABC e Santa Cruz se classificariam se fosse hoje. O Botafogo da Paraíba já está fracassando. O Salgueiro e o Juazeiro estão na mesma. E o Náutico saiu da zona de rebaixamento, senhores. Olha aí. O Náutico conseguiu vencer o Remo num jogo épico na Arena Pernambuco. 3-2. E jogou o Globo pro buraco. Tá? Se acabasse hoje, Globo e Remo cairiam nesse Grupo A. Muito bem. O Grupo B, o Botafogo de São Paulo, a despeito do nome, está em primeiro. O time de Ribeirão Preto está firme, o que é preocupante, né? Porque a gente sabe que daqui a pouco ele entrega. E ele, inclusive, venceu a Tombense por 1-0 no Santa Cruz. O Operário voltou para o segundo lugar. O Operário de Ponta Grossa venceu o Luverdense, que bom. O Bragantino também venceu, só que venceu fora de casa o Cuiabá. Voltou ao terceiro lugar.
Cuiabá que já foi líder, hein?
Que já foi líder. E está despencando, agora está em sexto. Mas felizmente o Luverdense saiu do G4, o Tombense não saiu ainda por falta de oportunidade e o Tupizão já está em sétimo, vem forte aí.
Vem forte, hein? O Tupi engrenou agora.
Pina ladeira, sapecou 4-1 no Ipiranga do Rio Grande do Sul, está com 11 pontos e apenas 3 do Tombense. Ou seja, o negócio está quente. Rebaixamento, cairiam hoje Ipiranga do Rio Grande do Sul, e o Joinville, que não está com a menor cara que vai escapar, viu? Celinho, nem lance fortuito está salvando os caras.
Pois é, coitado. Só um comentário dessa Série C, o legal desse formato de 10 times em cada grupo, que qualquer derrota, qualquer vitória, você pode botar os times no elevador, aquilo que acontece na Série A, entre o 5º e o 16º. Acontece na tabela inteira da Série C.
Ô, Brunão, quem tá caindo agora no Grupo B é Joinville e Volta Redonda. Porque o Volta Redonda está, inclusive, perdendo para o Joinville neste exato momento.
Que loucura, né? É verdade, você tem razão.
E ressaltando que acabou o primeiro turno, né? Esta foi a 9ª rodada, a próxima rodada já é o retorno. Ou seja, estão jogando os ossos para os cachorros brigarem. E na próxima rodada tem um Santa Cruz e Náutico que o pau vai quebrar de acordo na que recebe.
Isso aí eu acho que vai ser o melhor jogo dessa fase, viu? Eu
acho que vai ser o melhor jogo desse período, inclusive contando com os da Copa do Mundo.
Que isso, hein? A KGB até acendeu ali, porque esse cara é nervoso. Segunda fase
da Série B. Tá passando essa casa já já.
Segunda fase da Série B, como eu disse, o Manaus passou. Na Colina eles venceram o Santos do Amapá por 1-0 e avançaram para enfrentar o Rio Branco do Acre, que fez um esforço épico para ser eliminado pelo Independiente do Pará, mas não conseguiu. Ganhou em casa de 3-0, perdeu fora de 3-1 e se não fosse esse gol, eles estavam fora. Agora vamos ter na próxima fase um Rio Branco.
Esses dois se acertou nos palpites que você deu 2 semanas atrás.
Cantei essa pedra. Deu. Então teremos agora um Rio Branco e Manaus, como eu antevi. Grauber anotou tudo como ele prometeu semana passada.
Sim.
O Altos do Piauí foi outro que fez um. Jogando sem os marimbondos lá do Piauí, ele passou aperto. Venceu por 3-0 em casa, perdeu fora de 4-2, mas se classificou. Também na Colina, como o Grauber disse, a Copa do Mundo inviabiliza a presença do. O uso do estádio lá de Manaus, a Arena da Amazônia. E o Altos vai enfrentar agora o Ferroviário, que venceu o Cordino por 1-0 depois de ter empatado em casa. Quer dizer que 2 gols é só fase no Galo, entendi.
O Altos, você errou. Não, senhor, você apostou no Nacional. E o Ferroviário você acertou. Foi.
Tem certeza? Tô com um bom aproveitamento. O Motoclube não teve dó do Frutifeira, foi 2-0. No Joia da Princesa e 3-1 no Castelão. e vai enfrentar agora o América de Natal, que eu disse que ia passar pela Imperatriz. Perdeu de 1-0 no Frei Fano. Foi?
Vai enfrentar a Imperatriz. Que eu... O Imperatriz que passou.
Imperatriz que passou,
né, Bruno? Verdade. É verdade. Boa, velho, que treta. Foi 5-4 pro Imperatriz nos pênaltis. Pois é. Que isso, velho. O meu favorito pra subir era ele, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu me planejei pra falar do título da América de Natal.
Caiu o mundo dele.
Essa arena das dunas é uma zica.
Mas peraí, que eu tenho que falar que você murou no motoclube. Você não apostou nem no Fludifeira, nem no motoclube.
Foi? Não... Poxa, velho. Já tá com a cabeça duas semanas atrás.
Na prática, você não acertou nenhum nesse confronto aí. Porque você murou no motoclube e eu apostou na América de Natal, que tomou pra mim, pra Imperatriz.
Então deu moto e Imperatriz. O brasiliense me avacalhou, tirou o Sergipe e... Olha esse Campinense, cara. Ganhou fora de casa do Itabaiana, perdeu em casa no Amigão e ganhou nos pênaltis por 6-5. Vai enfrentar o Brasiliense. Esse acertei, né?
Esse acertou, mas o Brasiliense errou porque você apostou no Sergipe.
Pô, eu até falei que ele me vacaiou, que eu lembrava que eu tava fechado com o Sergipe nessa aqui. A UR Treta conseguiu empatar com o 13 lá no Presidente Vargas. Mas perdeu nos pênaltis de 3-2 e está eliminada. O 13 vai pegar o Iporá, que venceu o Novo por 3-2. Aqui eu devo ter errado tudo, né?
É, você postou no RT no Novo.
O que é isso? O Sinop venceu em casa o Linense por 1-0. Como tinha perdido de 2-1 fora, foi para os pênaltis e perdeu por 4-2. O Linense vai enfrentar o Novo Horizontino, que ganhou as duas partidas do Macaé. Aqui eu acertei?
Acertou o Novo Horizontino. Você apostou no Sinop e deu ruim.
E... Bom, enfim. O Uberlândia, eu falei para vocês que ele ia passar, meteu 3-0 no Inter de Lages. Ele só não ganhou lá no Tio Vida, porque lá é pressão, lá os caracatimba. E agora vai pegar o Caxião, lá de Caxias do Sul, que meteu 3-0 no Maringá. Aqui eu acertei os dois. Né?
Na sorte, mas acertou.
Pois é. E na última chave, o Tubarãozão venceu o Brusque no Clássico do Interior por 2-1, levou para os pênaltis, estapeou a cara do Brusque no Domingos Gonçalves por 4-3 e vai enfrentar agora, porra, velho, o São José ganhou do Novo Hamburgo e tirou o Novo Hamburgo, velho. 1-0 São José e 3-2 no pênalti maldito. Vou botar fogo no Passo da Areia o dia que eu puder. Esse aqui eu errei, né?
E esse errou, naturalmente.
Pois é. Próxima fase, as oitavas de final, Manaus e Rio Branco do Acre. Manaus decide em casa. Autos e Ferroviário, o Autos decide em casa. Moto e Imperatriz, com o Moto decidindo em casa. Campinense e Brasiliense, com o Campinense decidindo em casa. Iporá e 13, com o Iporá decidindo em casa. Novo Horizontino e Linense, com o Novo Horizontino em casa. O Caxias e Uberlândia, com a decisão lá no Centenário em Caxias do Sul. E São José e Tubarão, com o São José decidindo no Passo da Areia. E assim estamos de Série D, senhores.
O resumo da ópera, Brunão, foram 8 acertos, 7 erros e 1 muro.
Que é isso, hein? Esse muro aí eu deveria ter chutado logo no motoclube.
Pois é.
Enfim, mudando de assunto, vamos falar agora de que nós vamos falar agora, hein? Deixa eu ver aqui. NBA ou NHL? NHL. Temos um campeão, não é mesmo, senhor Glauber Maia?
Habemos um campeão e habemos uma justiça transcendental, porque os Capitals ganharam de 4-3 dos Golden Knights em Vegas, apesar de que a torcida tinha mais gente da capital do que da cidade da jogatina, porque os caras estavam prevendo que eles iam ganhar esse jogo, iam sapecar 4-1 na série e iriam ver ao vivo e a cores Alexander Ovechkin levantando a Stanley Cup.
Conte a história dele, por favor.
Alexander Ovechkin é um caboclo russo. Daí você pode imaginar como que o cara está bebendo desde terça-feira passada, quando foi o jogo do título dos Capitals. Esse Alexander Ovechkin é um dos maiores jogadores de hóquei de todos os tempos. O cara é muito bom de serviço. Ele tem uma das carreiras mais consistentes na NHL. Tem muito tempo que ele está na liga norte-americana. E ele é, vamos falar assim, ele é o capitão dos Capitals. Porque ele é o jogador mais experiente, é o cara que consegue botar o time no prumo na hora que o pau quebra, assim, pela experiência, pela qualidade que ele tem. E ele nunca tinha ganho uma Stanley Cup. Esta foi a primeira vez e vamos supor assim, ele está no finalzinho da carreira dele, o acaso da carreira dele. Então foi uma justiça transcendental ele ter ganho esse título nessa altura da carreira dele. Muito mais do que merecido, embora se o Golden Knights tivesse ganho, teria sido uma história fantástica, né? Um estreante ganhando, mas os Capitals terem feito essa justiça aí com o Ovechkin foi muito legal também. E além do Ovechkin também tem o Holtby, que é um outro grande jogador de hóquei que também está nos Capitals e também pôde comemorar um título aí para sua carreira. Dois grandes jogadores que estão comemorando aí, inclusive o Ovechkin, se você pegar as imagens dele comemorando, claramente transtornado de vodka desde terça-feira passada, não há notícias dele são desde então, só bêbado. Inclusive o cara tá até dormindo com a taça aqui, babando em cima da taça, de tão bêbado. Gostamos bastante. Merece e tá coberto de razão de comemorar assim.
Que loucura, cara. Aliás, vocês viram o último jogo?
O último jogo foi loucura total, né?
Exatamente o que eu ia dizer. Eu comecei a ver o jogo no segundo tempo da partida. Tava 1-0, tinha acabado de sair o primeiro gol do Capitals, do Capitals mesmo. Aí o Golden Knights foi lá, empatou, os Capitals fizeram 2-1, o Golden Knights virou para 3-2 e só jogava do meio da quadra para lá, só atacava. Aí no segundo tempo apertou para eles, no terceiro, quer dizer. E nós estivemos perto de ver um time estreante ser campeão, né? Mas não vai ser dessa vez.
É aquilo que eu falei, a cada 50 anos acontece um negócio desse assim, um estreante chegar na final. Dessa vez não aconteceu de ganhar, não. Quem sabe daqui a 50 anos um estreante ganha.
Pois é. E com isso, o primeiro título da história do Capitals veio depois da vergonha que eles passaram na última vez que eles chegaram na final, apanhando de 4-0 do Detroit Red Wings. E o pau dele tá quebrando, desembolado até agora lá em Washington. Eu acho, pelo menos.
Ah, não. Eles aproveitaram que o Trump foi lá pra Singapura encontrar com o Majin Buu lá e estão deitando o cabelo lá em Washington. Não há regras na comemoração.
Enquanto isso, na NBA, temos uma nova dinastia. O Golden State Warriors conquistou pela terceira vez nos últimos 4 anos. Leia-se, nos últimos 4 confrontos com o Cleveland Cavaliers, o título da NBA. E com direito a uma varrida, 4-0 no time do LeBron. Fiquem à vontade para comentar. Comece você, seu Ciro Oliveira, porque o senhor veio aqui porque não quis cravar o título do Warriors como eu fiz.
Cara, é igual eu te falei, bicho. Eu aprendi a nunca mais apostar contra o LeBron James. Mas dessa vez, nas finais, era algo meio previsível mesmo. E era meio impossível do Cleveland ganhar o título, mas a gente imaginava que o LeBron James poderia, pelo menos, equilibrar essa série. E com aquela atuação dele no jogo 1, aqueles 51 pontos, aquele jogo espetacular igual foi, ele ter visto o jogo ir pro água abaixo, quando o J.R. Smith fez aquela imbecilidade que nem ele soube explicar o que ele estava fazendo até agora, que foi pegar aquele rebote e correr para o meio da quadra, ao invés de tentar o arremesso para ganhar o jogo. Mas isso mostra para a gente que realmente, cara, é muito difícil ganhar dos Warriors, principalmente quando você não tem um time completo para jogar contra eles. Se você for analisar nas finais de conferência da Conferência Oeste, a partir do momento em que o Chris Paul estava jogando um absurdo, e o James Harden também, porque o James Harden ele é muito fominha ainda, falta um pouco de jogo coletivo para Houston. Mas a gente pode focar no que o Chris Paul estava fazendo. Os Rockets ficaram até 3-2, cara. O problema é que no mesmo jogo que o Chris Paul detonou 3-2, ele machucou. Então nos outros dois jogos, os Warriors passaram por cima de Houston. Nem o mando de campo, o mando de quadra, que eu imaginei que faria diferença, fez. Aí você vai jogar a final contra o Golden State, tendo um time que só tem o LeBron James, sendo que ele não teve ajuda de quase ninguém, cara, exceto no jogo 1, onde ele teve ajuda até o J.R. Smith fazer aquilo, Eu acho que Cleveland perdeu o jogo ali. Tanto que dá pra gente ver nas imagens da internet a cara de desespero dele olhando pro J.R. Smith dentro da quadra. E na hora que ele senta no banco e ele pergunta pro Tyron Lue se eles ainda tinham pedido de tempo e ele fala que eles tinham, o LeBron James só falta chorar. Ele sabia que a chance era ganhar o jogo 1 e tentar reverter, não reverter a vantagem, mas reverter um pouco da pressão. E aí foi o jogo 2, o jogo 3 só lavado. E o fato importante da gente pensar também no jogo 3, que foi a volta do André Iguodala, que deixou o Kevin Durant mais à vontade para jogar mais ofensivamente, sem se preocupar tanto com a defesa do LeBron James. E aí o Kevin Durant detonou com o jogo. Aí acabou. Aí você, como diz lá o Rômulo Mendonça, que por sinal vive um espetáculo de fase, né, na narração, como diz ele, o Durant do WhatsApp. Aí, filho, não tem quem segura. Já era. E o LeBron James, depois, né, no final da série, quando ele veio a falar que ele jogou com a mão quebrada, os jogos 2, 3 e 4, por ter socado a lousa no primeiro jogo, a gente não tem como culpar o cara. E mesmo com a mão quebrada, ele fez mais de 30 pontos todo jogo. Então, o resumo é, sozinho ele não consegue. Contra esse time do Warriors, é impossível. Todos os títulos que ele ganhou, ele teve ajuda em lances decisivos. Seja naquela cesta do Ray Allen lá no jogo 6 contra os Spurs, seja na cesta de 3 do Kyrie Irving também contra o Golden State. Ele sempre teve ajuda aí e dessa vez eu achava meio difícil ele conseguir. Mas eu não consegui apostar contra ele, então mais que merecido. Na hora que acabou o jogo 3, eu sabia que ia acabar no jogo 4, porque o Golden State ia ir babando para varrer Cleveland, porque ia ficar na história. Ter varrido o time do LeBron James. E mais do que justo, mais do que merecido. E agora começa a novela, né? Já começou. Para onde vai LeBron James no final dessa temporada?
Olha, eu tenho algumas opiniões. Eu ia gostar de ver ele jogando em Los Angeles, mas não sei se ele iria para lá, não, viu?
Eu acho que ele não vai mudar. Eu tenho uma opinião. Eu acho que ele tinha que ir pro Buffalo Bills
para jogar de tight end.
Ah, pode vir pro Cruzeiro, nós estamos precisando de um cara aberto ali na ponta.
De um mala para marcar a ponta.
Eu acho que ele não vai para a Conferência Oeste, porque a Conferência Oeste, sei lá, é muito pesado. Só se ele fosse, sei lá, eu acho que ele não vai para os Spurs. Por mais que ele já seja tentado a jogar sob a tutela do Greg Popovich, eu acho que ele não vai para os Spurs, porque o time dos Spurs também não... Se você for olhar lá, tem esse problema lá com o Kawhi Leonard, se o Kawhi Leonard vai ficar ou se não vai. Ele pode ir para Houston. O problema de Houston é ter salary cap para absorver o contrato do LeBron, que não seria aí menos de 35, 40 milhões por temporada. Então, os Rockets não têm esse dinheiro, principalmente porque eles devem querer renovar com o Chris Paul, né? Agora para... Não sei se agora nessa free agency ou só na próxima. Tem a chance dele ir para os Lakers, porque toda grande estrela joga nos Lakers algum dia. Shaquille O'Neal foi, o Will Chamberlain, o Kareem Abdul-Jabbar. Não seria estranho ele ir para os Lakers, já que ele tem uma vontade de jogar nos Lakers, já que dizem, ele tem mansão em Los Angeles. Tem esse papo também de que ele pode ir para a Filadélfia, para dar um upgrade nesse já bom time do Philadelphia. E tem aí também a conversa de que ele poderia ouvir uma proposta de Boston. E se ele for pensar na lógica do Kevin Durant, que se eu não posso com eles junto-me a eles, ele poderia ir para Boston. E ele deu conta de Boston, mas, cara, eu acho que o LeBron James, independente de ele jogar em Boston ou não, eu ficaria muito feliz, obviamente, de ele jogar em Boston. Mas eu acho que o LeBron James, jogando com um técnico de ponta, eu acho que ele poderia render muito mais, cara. Muito mais do que ele já rendeu. Porque em Cleveland ele nunca teve um treinador de verdade. Quando ele foi pro Miami Heat, o Eric Spoelstra ainda estava começando. Hoje ele é um grande treinador. Eu acho que ele jogando na mão do Brad Stevens, ele jogando na mão do Greg Popovich, eu acho que esse cara vai virar um monstro. Mas já mais do que ele já é hoje. Mas isso aí a gente precisa saber logo, logo. Ele não deve demorar a decidir, não, porque principalmente porque hoje ele é muito mais maduro, ele deve pensar isso de uma forma mais lógica. Principalmente porque ele quer ganhar. Então eu acho que em Cleveland ele não fica.
Estou de acordo com essa opinião sua. Inclusive gostei da ideia dele em Boston. Ano que vem lá vamos nós pro título. O que eu queria comentar... Hã?
Fora isso, já tem analistas falando que no próximo ano o Boston Celtics saudável ganharia do Golden State Warriors. Eu acho que o Boston, do time que estava essa temporada, ganharia dois jogos. Ganharia dois jogos do Golden State. Mas o Ciro joga, então a gente só vai descobrir isso ano que vem, se acontecer.
Aquele jogo 1 teria ganho.
Com certeza. O problema é que o Boston joga daquele jeito fora de casa, né? Mas
é
um time muito mais focado. E o J.R. Smith, é como diz o Romulo, né? Só os loucos sabem. O J.R. Smith é muito louco, cara. Aquele lance é algo completamente... Aquilo ali vai ficar
no futuro. A imagem dos playoffs, eu lembro apontando pra cesta, berrando com ele.
Ah, volta! Ah, aquilo ali vai ficar pra história. Vai ficar assim, quando passarem flashbacks da história da final da NBA, você pode ter certeza que isso aí vai estar lá junto com o jogo do Michael Jordan doente. Vai estar lá junto com o Allen Iverson passando por cima do Tyronn Lue. Coisas assim, cara. Isso aí entrou pra história, porque é inexplicável.
LeBron diz pra ele ser oreiudo.
Não vai dar. Por aí não vai dar.
Que desespero. Mas a gente tem que pensar também, fazendo um resumo geral, assim, a final da NBA esse ano, ela não foi tão excitante quanto em anos anteriores. Principalmente porque Cleveland chegou enfraquecida, né? Mas a gente tem que ressaltar, cara, também, esse time do Golden State que a gente tem visto é algo realmente para se lembrar. É um time que vai ser lembrado na história da NBA pela fluidez do jogo e como eles realmente jogam entre si sem preocupação do gol. No jogo 3 mesmo, o Curry e o Klay Thompson, acho que eles fizeram menos de 15 pontos, os dois. E o Kevin Durant foi lá e anotou 43. Então, se falta água na torneira, você tem outra ali esbaldando a água, entendeu? Então, você pode ter certeza, senhor, porque o time é muito completo, ele é muito bom.
E a ausência de conflito de egos, né? Eu acho que é uma coisa importante de colocar, porque na NBA a gente tem isso, né? Tem... O jogador, quando ele é muito bom, ele quer puxar o jogo todo para si, ele quer aquela visibilidade, né? No caso do Golden State, que a gente percebe também essa coletividade, essa ausência de conflito de egos, né? O time joga muito... Igual você falou, eu não gosto do Golden State, mas dá gosto de ver o estilo deles de jogar, essa rotatividade, essa... Né, essa quando um não joga bem no jogo, o outro vai lá e repõe essa falta que um faz. Então é bem bacana isso.
É, cara, isso aí a gente tem que ver até quando isso dura, né? Porque a gente viu já grandes times começarem assim e depois terem vários problemas. Mas enquanto durar, os caras... enquanto durar, você pode ter certeza que os caras... É um time quase imparável, bicho. É muito difícil ganhar deles porque... Cara, todo mundo mete bola de 3. E hoje em dia a bola de 3 na NBA moderna, ela é um diferencial muito grande em relação ao resto.
Com certeza. Com 3 posses de bolas, você acertando as 3 bolas, 9 pontos. Vou parar a pensar.
Com certeza.
Só um detalhe. E esse time tem um monstro na defesa, que é o Draymond Green. Isso que eu não estou nem contando o Iguodala, que ele não precisou jogar o jogo, não teve ele todos os jogos. Mas teve um lance, pelo menos no jogo 3, que eu achei assim, que é um lance capital. O LeBron tinha a última bola do terceiro quarto, se não estou enganado. E eles estavam 2 pontos atrás do Golden State jogando em casa. E tinham 5 segundos de relógio. O Draymond Green já estava de agasalho indo para o vestiário. Quando o LeBron entrou para arrancar esses 5 segundos e tentar a cesta de empate, imediatamente o Steve Cash já gritou o Draymond Green para voltar e já entrou arrancando o agasalho, já fizeram o sinal de substituição, saiu o Curry, entrou o Draymond Green, o LeBron foi para o ataque para tentar a cesta e tomou a trombada do defensor do time do Golden State, que acabou a jogada ali, ele não conseguiu arremessar. E foi assim o último quarto inteiro. O cara deram uma missão para ele. Se atrapalha o LeBron James a jogar que a gente vai ganhar o jogo. E funciona. O Steph Curry não precisa se preocupar com outra coisa. O Kevin Durant jogou solto, porque se tivesse que parar na marcação tinha que ser o LeBron. E como nós sabemos, não dá para o cara marcar e atacar, a não ser que ele seja lançar e receber, que aí nós já sabemos que é possível, a NFL esse ano provou para a gente que dá.
Não, o LeBron James também, naquela enterrada no jogo 2, onde joga a bola na tabela, pega e enterra, né? E lançou para ele mesmo. Mas isso aí que você está falando, cara, realmente é muito importante. Inclusive o impacto do Iguodala na série foi exatamente esse. Na hora que ele voltou no jogo 3, soltaram o Kevin Durant. Aí na hora que soltou o Kevin Durant, ele estava inteiro para chegar na frente toda hora. Então, isso aí, você pode deixar que aí o cara vira monstro. E você está falando isso aí do Draymond Green? Eu vi um vídeo outro dia deles fazendo uma comparação dele com o Dennis Rodman. O Dennis Rodman, aquele grande jogador dos anos 80, 90, bicampeão com o Detroit Pistons, depois ganhou 3 títulos com o Chicago Bulls. Aquele maluco, beleza. Cara, o Dennis Rodman mesmo postou no Instagram dele outro dia uma foto dele na época da final da NBA, onde ele tinha 0 pontos e 30 rebotes. E a legenda dele era assim: saiba o seu papel. Ou seja, o papel dele era manter o time no jogo, defendendo e pegando rebote. Isso na NBA dos anos 90, né? Onde isso era possível, porque os jogadores era mais segmentado o que cada jogador fazia. Hoje em dia, com essa dinâmica maior do jogo, você vê que o Draymond Green, e eu falei isso em outros podcasts, o Draymond Green não é o jogador que faz você ganhar um jogo. Mas ele te dá todas as chances porque ele mantém o seu time no jogo o tempo todo. A energia que ele coloca o tempo todo na partida, cada falta que ele toma, ele já sai gritando feito um louco com o árbitro. A intensidade que ele coloca no time é realmente o coração, cara. É o que faz o time jogar. Por isso que você vê o Golden State jogar, principalmente nos playoffs, o nível deles não cai em momento algum. Eles jogam no nível alto o tempo todo. E muito por causa realmente do que o Draymond Green faz. Ele é, para mim, um jogador espetacular. Não no nível de basquete, mas não no nível de técnica, mas ele é um jogador de basquete ali à moda antiga, com o viés da NBA atual.
Exatamente.
Dennis Rodman, que está em vias de ganhar o Prêmio Nobel da Paz aí, porque está agenciando o encontro de Trump e Kim Jong-un.
Pois é, você imaginar, né? Dennis Rodman, que loucura.
Inclusive, eu gostaria de deixar claro que o Fran falou que a foto do Kim Jong-il com o Trump dá um ótimo casal.
Inclusive, já é encontro dos dois na Austrália, hein? Confira mais.
Sim. Não, na verdade, eles já estão encontrando, né? Em Singapura, cara.
Já tá
tem a foto
já
deles aqui, ó. De mão dada. Eu tenho até medo dessas coisas. Sim. Mas, não. Esse podcast não é de política. Vamos deixar isso para outra hora.
Mas ao contrário do Thiago Leifert, a gente acredita que política e esporte se juntam sim. Vamos lá.
É verdade.
Totalmente.
Thiago Leifert é complicado. Eu não cito ele aqui, não.
Já é a segunda vez que eu cito ele.
Exalta ânimos.
Nossa, meu Deus.
Muito bem, senhores.
Siga lá, pelota.
Temos um campeão, né? O Golden State Warriors, em toda a sua história, já tem 6 canecos da NBA. Se bem que anéis, né? Melhor. Como Philadelphia Warriors, ele ganhou em 47 e 56. E como Golden State Warriors, conquistou em 75 e agora os 3 títulos de 15, 17 e 18. O MVP das finais, naturalmente, foi Kevin Durant, principalmente pelas suas atuações, como disse o senhor Círio, nos jogos 3 e 4, ele pôde jogar tranquilamente, e com a varrida sobre o Cleveland Cavaliers, o time do Warriors bateu um recorde, que é o de maior percentual de vitórias desde que os playoffs começaram a ter 7 partidas, que é você ter a obrigatoriedade de ganhar 4 jogos para poder passar de fase. Isso aí levando em consideração 4 anos de presença em playoffs. O Golden State Warriors de 15, 16, 17, 18 teve 63 vitórias e 20 derrotas, superando o Chicago Bulls de 91, 92, 93 e 94, que teve 51 vitórias e 17 derrotas. Um recorde interessante. Vale dizer que o Chicago Bulls... Hã?
Não, pode continuar.
Não, você ia falar que o Chicago Bulls tem uma média muito próxima em três, digamos assim, quadriênios. 90, 91, 92, 93. 91, 92, 93, 94. 95, 96, 97, 98. Ele tinha 51, 17, 55, 19, 50, 18. Bem regular, inclusive.
E tem que lembrar que esses times do Chicago Bulls são times históricos, cara. Porque se você for ver, eles montaram um time para o primeiro tricampeonato, aí o Michael Jordan saiu, voltou, e eles montaram outro time para o segundo tricampeonato. Se você olhar, os times são times diferentes, mas os dois tinham o Michael Jordan, né? Que é uma diferença muito grande. Inclusive, hoje é aniversário daquele jogo do The Flu Game, do Michael Jordan, que ele jogou gripado nas finais de 97. Ele jogou gripado e depois, finalmente, eles foram falar, na verdade, não era uma gripe. Na verdade, eles estavam com problemas estomacais. Porque a história verdadeira é que, num dia antes, eles estavam para jogar contra o Utah Jazz e aí eles pediram uma pizza no hotel. E aí diz a lenda que chegaram os quatro caras para entregar a pizza, todo mundo rindo, felizes e saltitantes. Eles acharam que eles estavam encontrando o Michael Jordan. Aí eles comeram a pizza e diz que o Michael Jordan não dormiu, de tanto que ele passou mal à noite. Foi jogar no outro dia e fez lá 38 pontos, nada demais. E sendo que no final do jogo ele saiu quase carregado, ele abraçou o Scott Pippen. Esse Scott Pippen foi quase carregando ele para sentar o cara no banco. É de outro mundo mesmo.
É umas coisas que só gênios conseguem fazer.
Diga, eu acabei de ver essa foto do Scott Pippen quase carregando o MD.
Carregando, né? Vamos falar a verdade, que ele tava era carregando aí mesmo.
Quando você vê as imagens, cara, dele sentado no banco, assim, eles colocavam gelo na nuca dele, assim, ele quase derretia no banco, assim, ó. Ele não tinha força, cara, pra nada. Você olhava pra ele assim, ele entrava dentro de quadra, metia a bola, o jogo inteiro.
Foi o jogo 5, né?
Jogo 5 das finais de 97, acho que acabou 4-2. Acho que foi um jogo importante, né, que depois eles decidiram em casa, jogando em Chicago.
O jogo da vida.
E aproveitando que estamos falando, Roland Garros, para dar os resultados do Aberto da França de Tênis 2018. Nas chaves de duplas, o torneio de duplas mistas foi conquistado por Latisha Chan, de Taipei, e Yvan Dodig, que venceram a decisão em 3-0 contra Gabriela, 2-1, aliás, contra Gabriela Dabrowski e Meite Pavic, a canadense, e um croata. Nas duplas femininas, as tchecas Bárbara Krejčíková e Katerina Siniakova fizeram 2-0 nas japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya, 6-3, 6-3. Nas duplas masculinas, título para a França, dona da casa, com Pierre Hugues Helbert e Nicolas Mahut, que venceram Oliver Marat da Áustria e Meite Pavic da Croácia, que era uma das duplas favoritas, em 2-0. No torneio feminino, Simona Halep conquistou seu primeiro Grand Slam na carreira ao derrotar a americana Sloane Stephens por 2-1, parciais de 3-6, 6-4 e 6-1, encerrando finalmente o jejum de títulos dos quatro principais torneios do tênis mundial. E história também foi feita na chave de simples masculina com o 11º título do espanhol Rafael Nadal, o rei do saibro, que venceu Dominique Thiem da Áustria por 3-0, 6-4, 6-3 e 6-2, o que faz de Nadal um dos maiores nomes, se já não o maior jogador de saibro de todos os tempos. São 11 conquistas em Roland Garros. É mole?
Muito bem, senhores. Vamos adiante. Só para citar, o Brasil está liderando. Eu tenho que parar de chamar isso de Liga Mundial. Como é que chama agora?
Liga das Nações.
Eu não estou acostumado com essas mudanças, cara. Não estou. Cada dia eu fico menos acostumado com isso. Mas, enfim, O time do... que também não é do Bernardinho, né? É difícil mexer com o vôlei hoje em dia. Você passa um tempão acostumado com os jargões, o que eles têm lá. Agora você tem que acostumar que é o time do Renan Dalzotto. Eu continuo achando que o Renan Dalzotto é comentarista. Se acabasse hoje a fase preliminar... Cadê Celinho?
Eu.
Estão falando de vôlei, Celinho. Você é um exímio sacador.
Saco demais.
Se acabasse hoje, Celinho, a Liga Mundial teria o Brasil e a Polônia com 23 pontos em primeiro, a França em terceiro, os Estados Unidos, Rússia e a Sérvia entre os classificados. Vale dizer que, na prática, está classificando os seis primeiros, porque a França já tem vaga, porque ela vai sediar a fase final da Liga das Nações. E, se ela ficar em último, o sexto lugar fica fora. Então a Sérvia que abre o olho, que ela está com 15 pontos, a Rússia está com 19. Muito bem. Só passamos isso aqui só para falar que nós citamos isso, porque agora a gente completa essa nossa semana aqui com Fórmula 1. Rodolfo, conte-nos sobre a 50ª vitória de Sebastian Vettel na Fórmula 1.
Foi sem graça. Ao contrário do que parece que o GP do Azerbaijão deixou uma praga até agora pro resto do campeonato. Três corridas monótonas até agora. E o que não é a cara do Canadá. Ser boa, né? Isso que eu falei. Não, as corridas no Canadá a gente já viu treta de tudo que é tipo. Disputa, acidente espetacular, acidente em última volta, gente batendo no muro dos campeões. As crianças do Canadá são excelentes, mas sabe-se lá por quê? Sabe-se lá cargas d'água, tirando o acidente do Stroll e do Hartley no início da corrida, o resto foi sem graça. Vettel liderou de ponta a ponta, só não ganhou o simbólico Grand Challenge, que é quando o piloto tem, vamos dizer assim, o final de semana perfeito, que é pole, volta mais rápido, que é pole. Liderar de ponta a ponta, vitória e volta mais rápido, porque a volta mais rápida ficou com, a princípio com o Ricardo e depois com o Max Verstappen. E o bom é que esse resultado, com um somente quarto lugar do... quarto não, quinto, acho que quinto lugar do Hamilton, botou fogo no campeonato. Botou fogo no campeonato. Vettel reassumiu a liderança por um ponto só. Bottas ficou em segundo, Verstappen em terceiro. Mas uma coisa boa que aconteceu é que as Red Bulls conseguiram manter um bom nível. Verstappen dessa vez não fez merda final de semana inteiro. Chegou em terceiro, Ricardo em quarto. É um sinal de que estão aprimorando a velocidade final do motor Renault. Aí, o que de curioso aconteceu na corrida? Que ela terminou com duas voltas antes. Porque eles falaram na hora errada para modelo Winnie Harlow da bandeirada. Eles passaram...
A direção de prova teve a capacidade de não conseguir contar a mesma quantidade de corrida de volta que tem todo ano.
Não, eles erraram uma informação que um dos caras fez uma pergunta, eles acharam que era uma afirmação. Aí jogaram a modelo na maior gelada. Aí o que aconteceu?
A culpa ficou da modelo, coitada.
Não, pois até saiu o Charlie Whiting depois e justificou aqui, que explicou o que aconteceu. Aí no final das contas, a volta mais rápida tinha sido a do Ricardo, a última volta. Aí, por causa desse episódio da bandeirada, eles cancelaram as duas últimas voltas, a volta mais rápida passou pro Max Verstappen.
Que beleza.
Não, aqui no Brasil, uns anos atrás, não aconteceu um caso parecido com o Pelé?
Foi, o Pelé foi atrasado. Chegou lá, tá lá, acho que foi até o Schumacher que ganhou. Aí, passou o Schumacher, aí, cadê a bandeirada? No caso do Pelé, foi atrasado, nem nesse
momento. Pelé foi lerdeza dele mesmo.
É. Foi. Os caras falaram que ia pra ele ficar de olho, ele não olhou.
Aí agora, Vettel líder, Hamilton em segundo. A impressão que passa até agora é que a Mercedes não convenceu. A única corrida que os carros alemães sobraram foi na Espanha, onde todo mundo anda. No mais, aquela vitória no Azerbaijão caiu no colo do Hamilton, por causa do azar do Bottas, o pneu dele ter furado. Pois e é. A Fórmula 1, daqui a 2 semanas, vai voltar para a França. Depois de 10 anos sem ter uma corrida em solo francês, a última foi em 2008. A Fórmula 1 volta ao país, vai começar 1 hora mais tarde para não colidir com o jogo da Copa do Mundo. Que vai, acho que vai ter jogo 9 horas, aí jogar corrida que a gente começar 10h10 no horário brasileiro. Aí vai começar 11h10. E no mítico Paul Ricard. Circuito clássico, conhecido lá, onde tem a famosíssima reta Mistral, que mais uma vez vão fazendo gambiarra nos circuitos antigos, colocaram uma chicane na Mistral, partindo lá no meio. Pelo menos, ao contrário de interferências que fizeram em outros circuitos, essa é uma chicane que ela pode ser removida. Um dia que eles criarem vergonha na cara e voltar a parar com isso. Não é igual aquela gambiarra que fizeram em Hockenheim, mas isso fica para a corrida da Alemanha.
Exatamente. Que loucura, Rodolfo. Escolhe uma corrida bacana, que a França tem muitas. Eu já estou falando do próximo post. Aliás, a corrida que você escolheu foi melhor do que a que teve esse fim de semana. Pode acessar lá no blog.
Corrida das 4 horas.
Exatamente. Podia chamar em 4 horas do Canadá, de Montreal, talvez. Então, muito bem. Estamos agora na parte mais importante desse podcast, porque eu acho que é a primeira vez que você vai acompanhar o esporte esquisito em loco, né, seu Ciro Oliveira?
Acho que sim.
Olha só, hein?
Que esquisitice então, é essa que o Glauber trouxe hoje?
A última antes da Copa, Glauber, manda ver.
Na verdade, verdadeira, não tem nada de inédito aqui no esporte esquisito de hoje. Porque na semana passada eu falei da Copa do Mundo Conifa, né? Que é a Copa do Mundo de 9 anos na FIFA. E quem ganhou a Copa do Mundo foi a grande Transcarpátia.
Oh!
A Transcarpátia.
Onde fica isso?
Vou falar já. A Transcarpátia ganhou do Chipre do Norte nos pênaltis, depois de um empate em 0-0. Ficou 3-2 nos pênaltis para a Transcarpátia. Vamos lá. Transcarpátia.
Peraí, teve pênalti e tudo?
Foi pros pênaltis, rapaz. E aliás, o que mais teve jogou, foi pênalti, cara. Porque essa Copa do Mundo Conifa é daquelas que fica. Todas as colocações são decididas em jogos. Jogos decisivos, né? Tipo assim, tem a final, tem o terceiro e quarto lugar, aí tem o jogo para decidir.
Quinto e sexto.
É que nem o Campeonato Mundial de Clubes. E
certo.
Dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos que teve no dia, 4 foi para os pênaltis. Então, assim, é bem comum ter pênaltis. Gostamos, inclusive.
Qual que é o nome da competição aí de novo, por favor?
Copa do Mundo Conifa.
Conifa?
Conifa. E Conifa é a associação dos não filiados à FIFA.
Ah, espertos são eles.
Só que a Copa do Mundo deles é de 2 em 2 anos.
É melhor ainda.
É bem legal, inclusive. Aí tem esses negócios tipo a Transcarpátia. A Transcarpátia é um oblast da Ucrânia. É a pontinha ocidental da Ucrânia fazendo fronteira ali com a Eslováquia e com a Hungria.
E com a Romênia.
E com a Romênia,
Já tô no Street View lá dando um rolê.
Ao sul com a Romênia. A capital é a cidade de Uzhhorod. Fica quase na fronteira com a Eslováquia. E essa região, né? Na verdade, assim, Oblast é uma coisa que a gente não pode falar que é um estado, tipo um estado brasileiro, e nem é um. É apenas uma região. O Oblast é uma coisa que flutua ali entre o estado.
O meio termo.
Porque ele não tem exatamente um governo próprio e tal, mas é uma região bem específica e com alguma autonomia ali no estado ucraniano.
Entendi.
A população da Transcarpate é de 1.258.264 habitantes, segundo Wikipédia. A Transcarpátia tem esse nome porque, né, segundo a visão ucraniana, a Transcarpátia fica depois dos Cárpatos. Os Cárpatos é uma cordilheira que atravessa a Ucrânia e a Romênia. Então, o que fica para lá dos Cárpatos é a Transcarpátia.
Entendi.
Lá é bacana, cara. Tem uns lugares bacanas aqui no City View, filho.
O brasão de armas dele é metade bandeira da Ucrânia, metade um urso olhando para cima. Muito legal, muito interessante. Gostei bastante da Transcarpátia. Tem uns lugares bem bonitos, assim. Não tem nenhuma cidade grande e tal, assim. É bem legal a Transcarpátia.
Não, é isso mesmo. Parece uma cidade bem média da Europa.
É.
Nada espetacular, mas é um lugar legal.
Bem histórico, né? Assim, é tudo bem conservadinho e tal. Interessei em ir lá. Quem sabe um dia... Vamos dar uma...
Resumindo, tá em boas mãos o título.
Tá em ótimas mãos. A título de curiosidade, a Transcarpátia, em 2016, ainda no contexto da Guerra da Crimeia, a Transcarpátia pediu independência para a Ucrânia, junto com o estado de Donbass, onde fica Donetsk. Então, a Ucrânia quase foi dividida em três partes ali quando a Rússia tomou a Crimeia deles.
Ia deixar de existir a Rússia.
Não, a Ucrânia.
Ia deixar de existir a Ucrânia.
Não, a Ucrânia ainda ia ficar grande ainda. Na verdade, a Transcarpátia é uma meia loucura eles pedirem independência, porque seria um país muito pequeno, né? Sei lá se eles iam dar conta de sobreviver. Mas, enfim, não cabe a nós.
Então.
Só para dar um pitaco aqui no Chip do Norte também, cara, que fez a final com a Transcarpátia. Chip do Sim. Norte é a porção norte da ilha de Chipre. Obviamente, né? Sim, isso aí não precisava.
Nossa, nem ser tava em dúvida isso.
Faz sentido, cara.
Um mestre em geografia pra saber disso. Só que o Chipre é um negócio muito doido, cara. Porque o Chipre é uma ilha pequena no Mediterrâneo, né? Assim, a gente não consegue imaginar uma vasta extensão territorial. Só que o Chipre tem quatro regiões autônomas, vamos falar assim, naquele cubículo de ilha. Tem o Chipre do Norte, que é uma região sob influência turca, que foi essa que foi lá na Copa do Mundo da Conifa e chegou na final. Uhum. Tem o Chipre do Sul, que é a parte sob influência da Grécia, que é notadamente formado por gregos. Tem duas bases aéreas britânicas, grandes, né? Duas bases grandes que tomam uma parte considerável do território. E tem uma linha entre o Chipre do Norte e o Chipre do Sul, que é comandado pela ONU, que é basicamente para eles não se matarem. É mais para separar mesmo assim a galera, porque senão vai dar muita briga. Tanto o Chipre do Norte quanto o Chipre do Sul, a capital é Nicósia. É a mesma cidade. É tipo Berlim, que era dividido entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. E era a capital de ambas as cidades. Na verdade, não era a capital, né? Berlim não era exatamente a capital.
Mas tinha uma Berlim em cada uma.
É.
Traduzindo, é um país raiz.
Isso. A grande diferença entre Nicósia e Berlim da época da Guerra Fria é que Berlim ficava totalmente no território da Alemanha Oriental. Tinha um pedaço de Berlim que era da Alemanha Ocidental, mas era tipo uma ilha de Alemanha Ocidental no meio da Alemanha Oriental. Nicósia não. Nicósia fica exatamente na fronteira do Chipre do Norte com o Chipre do Sul. Então, realmente, metade da cidade está na parte do Norte e metade da cidade está na parte do Sul. É bem próximo do que temos em relação a Jerusalém, hoje em dia.
Que coisa, hein? Uma verdadeira aula, viu? Estou espantado com o tamanho dessa final.
É, muito legal. E... além de tratar da final da Copa do Mundo Conifa, já que nós estamos aí em vez de começar a Copa do Mundo, que a gente está mais acostumado a ver a cada 4 anos, nós temos talvez o grande esporte esquisito que nós tratamos aqui neste mais de um ano de StartCast. A propósito, essa semana a Celim fez toda uma matemática esquisitíssima lá para que, né, que teríamos completado um ano de StartCast, né? O StartCast completou um ano dia 17 de maio, nós não falamos um A a respeito. Dois podcasts atrás a gente estava comemorando um ano, fiquem sabendo todos vocês, mas...
Oh, mas vocês estão muito ruins de fazer conta, viu?
Mas a questão do cast é porque não fechou 53 redondo, porque teve uma pausa no final do ano, eu acho que duas ou três semanas.
Nós merecemos férias, né?
Que é isso, a Lei Áurea foi revogada, foi assinada a lápis.
Só um detalhe aqui, vocês sentiram falta do Rodolfo aí? Mas é porque a vodka fez efeito, mas ele já está de volta.
Agora está só de ressaca.
É, adiante, Glauber. Vamos falar do grande esporte.
Não, eu fico até emocionado de falar assim. Eu estou vestido de terno, porém naquele terno com colete, porque aqui está frio aqui em Moscou.
Pois é.
Segui as recomendações de Siroca aqui. Para falar do resultado do Man vs Horse 2018. Ah, bonito, hein?
Aliás,
aquela
grande espetacular
entre homens e cavalos. É um espetáculo de esporte. É o esporte mais bonito do mundo hoje em dia. E temos novidades, hein? Porque neste ano, pela primeira vez, nós temos equipes correndo. E não apenas cavaleiros e pessoas sozinhas, né? Solitários, cavaleiros e corredores solitários.
Exatamente.
Dessa vez, nós tínhamos equipes de até 3 pessoas. A corrida foi dividida em 3 pernas e cada um dos corredores corria uma das pernas. Tipo uma corrida de revezamento 4x100. Na verdade, era uma corrida de revezamento 3x23 milhas, que é a extensão da corrida. E já logo na estreia desta modalidade, uma equipe ganhou. Ou seja, pela terceira vez, os homens ganharam dos cavalos na corrida. O time que ganhou foi o Team Royal Marines, que fez o tempo de 2 horas, 33 minutos e 54 segundos.
Qual que é o nome do time?
Team Royal Marines.
Ah, é Royal Marines. Eu achei que era do Real Madrid. Royal tinha montado um time para isso também. Adiante. Não,
Royal Marines. Royal Marines é a cor, inclusive.
É, exatamente.
Quem ficou em segundo foi um cavaleiro, foi o Peter Davis, que montou o cavalo Rony. Fez a prova em 2 horas, 34 minutos e 39 segundos. Seguido por um homem solitário, Joe Dale. Ficou em terceiro lugar na corrida com 2 horas, 35 minutos e 6 segundos. E assim terminou a grande Man vs Horse 2018. Muita emoção passar o resultado desse esporte que tanto nos agrada aqui no Start Sports.
Aliás, quem quiser conhecer mais sobre o Man vs Horse, pode acessar lá o blog startsports.com.br, que tem lá uma matéria contando a história dele.
Pode acessar? Não. Deve acessar.
Deve.
É imperdível. Esse esporte é um espetáculo.
Aliás, eu acho que ele merece uma edição, já que agora tem uma categoria nova, né?
É. Podemos pensar seríssimamente a respeito.
Vou revisitá-lo e vou fazer essa edição tão logo seja possível, porque tem post demais de Copa do Mundo para pôr. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui ao fim de mais um StartCast, mas não sem antes falar o que, que nós vamos ter de aqui para frente, vai ser o assunto desse podcast nas próximas semanas.
Copa!
Copa do Mundo!
Copa do Mundo!
Exatamente. E com... Exatamente, as próximas semanas serão dedicadas à Copa do Mundo. Só se acontecer um tema muito importante, nós vamos falar. Mas vocês não costumam, não, que vai ser raridade. Achei que vocês iam falar alguma coisa, dá pra falar alguma coisa.
Não, mas vamos, o Hexa é nosso.
E fiquem atentos ao blog, tem o calendário que Grauber preparou com os jogos da Copa, que é muito bom. Tem os lembra daqueles jogos especiais de Copa, que nós vamos estar publicando também nas nossas redes. E principalmente, a partir da abertura da Copa, o que, que vai ter, Grauber, diariamente?
Teremos lives diárias com comentários, resultados, prognósticos e críticas. Tudo mais. Críticas e pitacos em geral a respeito da Copa do Mundo. Vocês vão ter que tolerar nós todo dia a partir de agora. Vocês estão fodidos.
Exatamente.
Eu só tenho uma pergunta a fazer.
Diga.
Vocês vão falar da minha Islândia?
Eu quero que você faça a live do dia da estreia da Islândia. Do rola?
Cara, eu não sei se eu não vou poder no sábado. Sábado é um pouco apertado pra mim. Mas eu acho que a minha Islândia vai aprontar nessa Copa aí. Só espero, só espero.
Então você vai, um dos jogos da Islândia tem que ser seu.
É, se vira.
A gente vai conversando sobre isso aí.
Muito bem. Mais alguma coisa, senhores?
Ah, por hora não. Vamos aguardar o início da Copa e aproveitar esse momento respirando futebol 24 horas por dia.
Não, na verdade, respirando ar gelado.
Se você me permitir, cara, eu queria fazer um comentário sobre a Copa, que eu esqueci de falar isso com vocês. E eu quero fazer isso antes de começar a Copa, para vocês depois me chamarem de oportunista. Pelo que eu vi na temporada europeia, e eu tinha chegado mais ou menos a essa conclusão, pensando nisso, mais ou menos lá para março, abril, eu tenho uma grande esperança, talvez não chegue no mesmo nível da Copa aqui no Brasil, porque eu acho que a Copa no Brasil foi tecnicamente muito, muito elevado, o futebol que foi apresentado. Mas eu acho que os jogadores principais das seleções, algumas seleções, claro, que podem aparecer como surpresa, sei lá, o Egito vai saber como é que está o ombro do Salah ou algo assim, mas eu tenho uma esperança que essa Copa do Mundo na Rússia vai ser uma Copa do Mundo tecnicamente muito bem jogada. Eu acho que, mesmo tendo alguns jogos aí que a gente não dá nada por eles, eu tenho uma esperança que esse ano vão ter jogos muito bons nessa Copa, e acredito que vão ter surpresas aí de jogos, talvez de jogadores que a gente não acompanha tanto, mas eu tenho uma esperança, pelo que eu vi nessa temporada, de que essa Copa vai ser boa. No nível técnico, né? A gente não sabe o que mais que vai acontecer, mas nível tecnicamente eu acho que vai ser uma Copa muito boa.
É a primeira, primeiro comentário positivo que eu tô vendo.
Não, eu acho que vai ser a Copa com menos gols do que a Copa aqui no Brasil.
É, isso é possível, porque a Copa do Brasil foi uma loucura.
Foi muito elevado o nível.
Não, ainda mais aquele monte de jogo na Fonte Nova, cada jogo lá era 7 gols.
É verdade.
7? A Fonte quase Nova sete não era problema.
Aqui no Mineirão também teve um.
Teve um, né?
Teve um de
8.
É,
no
Mineirão teve 8. Só que mas, não, lado só.
Mas falando sério, eu acho que a gente está vivendo um momento, principalmente aqui no Brasil, de desânimo, de não tá se preocupando tanto com a Copa do Mundo. Eu falo como sociedade. Mas, cara, eu tenho uma esperança em que eu acho que a gente vai ver muita coisa boa nessa Copa. Eu acho que a gente vai ter jogos muito bons, eu acho que vai ser legal. Não acho que vai ser essa tragédia toda que está todo mundo imaginando, não.
Quando eu falei que vai ser uma Copa que vai ter menos gols do que a Copa do Brasil, eu acho que vai ser mais por mérito das defesas do que por demérito dos ataques. Porque, igual você está falando assim, tecnicamente está todo mundo bem, assim, tanto o time chega bem na Copa, bem treinados, né, assim, com esquemas de jogo bem armados e tal.
Me corrija se eu estiver errado, mas até agora eu acho que não teve nenhuma grande estrela se contundindo. Tirando o Salah, que era uma das grandes atrações da Copa, mas ele não é uma grande estrela. Alguém machucou alguma grande estrela?
Estourou pra valer nessa última temporada.
É, mas você pode ver, pra mim, o Cristiano Ronaldo na Copa aqui do Brasil veio estourado. Esse ano ele tá indo inteiro. O Messi tá indo inteiro também com a seleção da Argentina. Sabe, a Espanha tá vindo bem, não tá vindo naquela bagunça igual tava aqui também em 2014.
Presta atenção, o Royce está na Copa dessa vez.
É, o Royce
está na Copa. A Alemanha tá chegando capengando, mas a Alemanha sempre chega meio capengando. É natural, se a gente não precisa esquentar muito a cabeça.
A única falta na Copa vai ser a Itália mesmo.
É, mas Itália. Quando a Itália tá mal e vocês deixam ela chegar, vocês vão ver.
É. Deixou chegar.
E lá vem ele de novo! Virou passeio!
Enfim, eu acho que a Argentina só vai perder pra Islândia. Falei e saí de lado aqui.
Cara, eu acho que a Argentina chegando escorraçada assim, eu não sei não, cara. Eles podem ir longe. São Paulo é
bom. Eu acho que é bom. Né?
Se eu bem conheço a Argentina.
O Messi resolver baixar o santo do Maradona nele?
É, cara, então tem a sempre grande esperança França, que tem um grande time também, mas... Sim. deu aquela entregada na Euro, mas é um bom time, cara. Sei lá. Mas o que eu queria dizer era isso. Desculpa se eu tomei muito tempo. Essa Copa, eu acho que tecnicamente ela vai ser muito bem jogada. Eu acho que vai valer mesmo a gente gastar o nosso tempo sentado assistindo os jogos.
E fazendo as lives, que é o importante.
Vai ser o torneio, eu acho que vai ser o torneio mais equilibrado dos últimos anos. Essa conclusão também corrobando as falas do Círio, eu acho que essa Copa vai ser uma das mais equilibradas dos últimos anos, considerando os níveis dos atuais times que estão aí. Porque, assim, tem muita seleção nova, muita surpresa, muita coisa que ninguém sabe aí, uma Islândia, uma Sérvia voltando.
A geração belga.
A Bélgica que ninguém sabe o que pode fazer, que todo mundo fala,
ah, mas
até hoje ganhou nada.
Eu sei o que eles vão fazer, não vem não.
Nada.
Ah, vai tombar nas quartas de final para uma seleção mais forte.
Se.
Com uma camisa pesada aí.
É. Se tanto.
Mano, nas quartas chego. Nas quartas eu chego. Até porque o caminho é fácil.
Pois é.
Mas enfim.
Muito bem, senhores. Terminamos aqui mais um StartCast. Convidamos a todos para a live. O horário nós vamos publicar no colocar no. Gente, como é que chama isso? No Facebook, Twitter, redes sociais, os horários e divulgar massivamente. E é para vocês assistirem, tá?
Cara, tu trabalha cada com dia isso, vai não ser sabe um nome. Diferente.
Todos vocês vão poder conhecer as belezas de cada um de nós. Do blog.
Nem todo mundo tem a voz sedutora de Rodolfo, mas tem uma cara mais aprazível. Então, agradeço o senhor Rodolfo Dias pela presença.
Valeu, galera. Um abraço e gol Copa!
A matriosca da biquinha, senhor Marcelo Marques.
Você falou, modo Copa ligado a partir de agora, né? Vamos ver o que dá isso aí.
Senhor Emanuel Bessa, até tinha esquecido de você.
Estamos aí, só escutando.
É para despedir do povo.
Tchau, povo. Até mais, galera. Um abraço. Estamos aí, vamos acompanhar essa Copa. Esperamos que seja uma excelente Copa. Queremos vários jogos bacanas e com essa animação que esse ali passa para a gente, vamos continuar em frente.
E também a presença do senhor Cid Oliveira.
Valeu, gente. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero poder voltar mais vezes. Aí a gente falando sobre a Copa do Mundo, que é sempre um torneio muito legal. A única parte menos legal da Copa do Mundo é essa babação de ovo que eles ficam com a seleção brasileira e com o Neymar. Esse aí a gente supera. O resto é muito legal. Ah, e só uma coisa, a gente esqueceu do Uruguai, hein? Suárez aí tá vindo.
Arrasca Messi.
Arrascaeta vai ser vendido por 50 milhões de dólares.
Suárez diz que tá vindo aí babando aí com a mandíbula aberta.
Ele mordeu!
Um abraço aqui, pra vocês, fica gente. Tranquilo.
Esse ano ele tem cara pra dar passe pra ele. Seu Glauber Maia também esteve conosco.
Ô galera, falou pra vocês. Vou ali tomar uma vodka com o Putin agora e amanhã, a partir de amanhã, é 100% focado na Copa do Mundo.
Muita atenção nessas lives, pessoal. O horário é 10 horas, mas nós vamos garantir que o fuso horário não é com a gente. Um grande abraço a todo mundo. Quem quiser seguir, blogstatsports.com.br, acessem que os textos bons estão lá. Blogstatsports nas redes também. E @wikr32, o @graubermaia. Peraí que eu errei. Olha que legal. Na hora de despedir, todo empolgado, eu errei. Que coisa vergonhosa. O @grauberfm, o @wikr32, o @... Não, Felipe Secreto está aqui hoje, não. Bruno César Santos, Emanuel Bessa, @Cid_Oliveira. E como é que é seu Twitter, Celinho, que você falou que ia fazer para a Copa?
Celinho da Biquinha.
Segue Marcelo_M1.
É bobo até mandar parar, viu?
Eu vou te dar direitos para você fazer uma fanpage com meu nome, igual você faz de Osiris e largar ela depois de 2 meses.
Calma que a de Osiris vai voltar. Senhores, foi uma satisfação inenarrável esse último podcast antes da Copa. Até semana que vem, até as lives, que é muito importante. E Copa do Mundo da Rússia. A gente se vê por aqui. Nossa, que praia descarada.
Isso dá noite.
Torcemos juntos.
Apostamos.
Senhores, até a próxima semana.